Falando de livros.
Bom dia, eu sou Michele Brook e nós estamos de volta com o Universo Literário para você aqui na UFMG Educativa em 104,5 FM ou em ufmg.br/rádio. Olha, a literatura gótica surgiu na Europa em meados do século XVIII com Charles Baudelaire e Mallarmé. Na literatura brasileira, Álvares de Azevedo introduziu elementos da tradição gótica como a morte, o amor e o vampirismo. Sobre esse assunto, vamos conversar agora com o professor da Universidade Federal de Pernambuco e coordenador do Grupo Belvidera, Núcleo de Estudos Oitentistas, professor de literatura, o André de Sena. Bom dia, André, tudo jóia?
Michele.
Prazer falar com você aqui na UFMG Educativa, viu?
Ah, legal, obrigado.
Como é que tá aí, Pernambuco? Muito sol, calor bom, verãozão?
Exatamente, muito sol.
Então tá bom. Aqui em BH é um misto de muito sol com muita chuva, mas tá ótimo também. Uhum. André, eu queria começar o nosso papo, né, para a gente introduzir um pouco a literatura gótica para o nosso ouvinte. Eu queria que você falasse para a gente quais são as principais características da literatura gótica.
Bom, só uma pequena correção, porque citou-se Baudelaire e Mallarmé. Na verdade, eles são bem tardios,
bem,
né,
uhum.
Em relação à origem do gótico, que se dá ainda no século XVIII,
isso.
Em pleno iluminismo. É basicamente uma corrente estética pautada, de acordo com alguns teóricos, por uma certa transgressão de valores sociais e morais vigentes, e outra parcela, outra área crítica, associa o gótico a experiências literárias imaginativas, ligadas ao sobrenatural, ao não mimético, é basicamente isso.
Ah, entendi.
A tradição fala que ele surge basicamente, pelo menos cronologicamente, com uma obra chamada O Castelo de Otranto, de Horace Walpole, um escritor inglês, que já começa a fazer uso dessas temáticas ligadas à Idade Média, a fantasmas, ao sobrenatural, numa época em que isso não era tão bem-vindo, digamos assim, porque a estética vigente, né, era o iluminismo, era a época das luzes, que pregava um outro imaginário, mais ligado à razão, à racionalidade. Por isso que foi uma estética de contracultura, digamos assim, apesar de também ser feita por aristocratas no período.
Entendi. E como é que essa literatura gótica surge aqui no Brasil e quais as diferenças entre essa literatura brasileira e a europeia?
É uma pergunta interessante, porque nós, não é, brasileiros, oriundos de uma cultura lusitana, nós temos todo um aporte, todo um arcabouço ligado ao barroco. Nossa cultura é basicamente barroca. Mesmo na época renascentista em que o Brasil surge, não é, você observa uma forte presença da teologia, do universo do cristianismo, da poesia de cemitério, tudo aquilo que tem a ver com esse lado mais noturno, que de certa forma vai contra a imposição de luzes que a partir do século XVIII se dá em âmbito ocidental, já antevista, já preconizada pelas correntes renascentistas. Mas apesar de você ter essa cultura barroca, o gótico no Brasil, ele vai ter, obviamente, características próprias e, diferentemente do que ocorre em alguns países da Europa, porque é sempre complicado falar assim tão por alto, não é? Porque quais são as especificidades da literatura gótica inglesa, alemã, francesa, cada uma com suas particularidades, variando de autor para autor, de obra para obra. Mas, grosso modo, não é, tentando resumir muito, o Brasil herda essa tradição barroca, mas, ao mesmo tempo, determinadas correntes críticas ligadas à própria igreja vão ser contrárias a essa exploração do medo através da literatura, que é tão típica da literatura gótica enquanto um princípio literário, não é? Mas a gente sabe que a literatura católica também é muito eivada. Existe muito essa experiência do medo dentro dos discursos teológicos, que de certa forma poderia ser assim. Mas é um processo interessante de que, apesar disso existir, o gótico não teve uma sobrelevância tão grande se você compara com o discurso literário principal vigente, instituído pelas academias, no caso do neoclassicismo, ou então na contemporaneidade mesmo, que você observa também sempre uma perspectiva mimética, realista, não é? O Brasil sempre tentando se pensar o que nós somos, e o espaço da literatura imaginativa, sobrenatural, sempre um pouco à parte. Você citou Álvares, não foi?
Álvares de Azevedo.
O Álvares. O Álvares é um caso interessantíssimo de aves rara, né? De uma exceção dentro de um grande panorama que se pauta por outros princípios, mesmo dentro da estética romântica, que é totalmente afim ao gótico.
E qual obra brasileira você acha mais relevante dentro do gótico?
Olha, o próprio Álvares, ele tem obras fundamentais, não é? A Noite na Taverna é uma obra paradigmática nesse aspecto, porque apesar de alguns teóricos observarem traços de literatura fantástica, lembrando que o fantástico e o gótico são estéticas que se entrelaçam, mas em alguns outros momentos também se dissociam, é uma obra que cumpre isso, digamos assim, sem deixar a desejar a nenhuma outra grande obra gótica, seja do século XVIII ou do XIX na Europa e nos Estados Unidos. É uma obra pautada pela subversão, pelo elogio do noturno, do crepuscular, e, diferentemente daquilo que pautava a experiência romântica no Brasil da época, um pouco antes e um pouco depois, que era a questão do nacionalismo, a questão do ufanismo, do patriotismo, Álvares explorou todo um universo noturno, que era muito típico do gótico nessa obra, mas também várias passagens de outras obras suas, da mesma forma que Fagundes Varela e outros autores românticos, mas isso se constitui numa exceção, porque efetivamente o romantismo no Brasil buscava alguns aspectos mais realistas, mais miméticos, diferente daquilo que Álvares trabalhou em Noite na Taverna.
Entendi. São 9h24. Bom dia, eu sou Michele Bruck, esse é o Universo Literário da UFMG Educativa. Nós estamos conversando com o professor de literatura da Universidade Federal de Pernambuco e coordenador do Grupo Belvidera, que é o núcleo de estudos oitocentistas, o André de Sena. André, qual é o legado do gótico para a literatura brasileira?
Olha, se você compreende o gótico como uma categoria transhistórica, então você vai observar sempre alguns traços dele, até mesmo antes dele existir enquanto um movimento autoconsciente, e hoje em dia também. Mas eu acredito que a tradição, uma tradição específica, ela existe enquanto, como eu diria, um princípio diferenciador, de transgressão mesmo, o próprio gótico enquanto transgressão estética, e também dentro de um certo paideuma literário que sempre exigiu uma perspectiva mimética e realista, inclusive no próprio romantismo, como eu já falei há pouco. Então o gótico é uma espécie, aqui no Brasil, de transgressão dupla, na perspectiva dos próprios enredos, temas, a própria narrativa, e também dentro desse universo que sempre faz com que a literatura imaginativa seja, de certa forma, abafada. É por isso que no Brasil nós também não temos uma tradição forte de cinema de horror, digamos assim. Não é? Você conta nos dedos as produções de horror que você observa no cinema contemporâneo brasileiro. Se você também observa a bibliografia dos escritores da Academia Brasileira de Letras, são pouquíssimas as obras que exploram esses veios fantásticos, góticos, ligados à literatura sobrenatural, de horror. É tudo muito raro, assim, não existe uma tradição, não é? Mas obras podem ser sempre detectadas, seja naqueles autores que fizeram parte do universo oitocentista e também no contemporâneo.
Tá. O gótico, me corrija se eu estiver errada, surgiu aí contra os valores burgueses do materialismo, ponto. Quais outras inspirações do gótico brasileiro? Além de tudo que você falou aí, tem mais alguma coisa que a gente pode completar nessas inspirações para esses autores brasileiros?
Então, é interessante sempre lembrar que a literatura, ela cria seus próprios veios, suas próprias correntes.
Uhum.
Se você pensar que, se você associa, por exemplo, o gótico a um princípio empírico, por exemplo, ele só vai ser possível em meio às brumas da Inglaterra, entendeu? Você tenta dar uma explicação sócio-histórica para uma determinada estética ou veio ficcional, você vai associar a determinados países nebulosos, enfim, crepusculares. O Brasil, nessa atmosfera solar que nós citamos há pouco, poderia ser incenso ou até mesmo o contrário à expressão do gótico. Mas eu não vou por aí, né? Eu prefiro sempre trabalhar na perspectiva intertextual, literária. Não quer dizer que, por eu viver num país ensolarado, esse tipo de literatura não pode ser cultivada.
Lógico.
E você tem exemplos interessantíssimos, né? Por exemplo, aqui em Recife mesmo, você tem autores como Jaime Gris, Gilberto Freire, enfim, autores importantíssimos na perspectiva da no prisma da sociologia, da antropologia, mas também foram grandes estudiosos de histórias e lendas, que o folclore brasileiro está cheio, né, de fantasmas, assombrações. Você tem uma obra paradigmática como Assombrações do Recife Velho, dos anos 50, aqui em Recife, que é um grande apanhado sobre fantasmas e monstros, digamos, de uma certa mitologia pernambucana e brasileira. Você encontra isso em todos os estados do Brasil, esses antropólogos que vão atrás de histórias de fantasmas que fazem parte do universo empírico, não é, do universo da oralidade. Agora, a diferença é, em determinados lugares, essas lendas, esse folclore foi trabalhado de forma ficcional e com criatividade, ou seja, a nota do autor em cada uma delas. Ao mesmo tempo que você tem um folclore riquíssimo no Brasil, você encontra poucos autores dispostos ainda a trabalhá-los de uma perspectiva imaginativa e sobrenatural. As histórias existem, os antropólogos provam isso, não é? Até porque a nossa formação indígena, africana, lusitana é um prato cheio para esse tipo de experiência sobrenatural, do ponto de vista do folclore. Mas a adaptação disso para histórias de enredos góticos e de horror ou literatura fantástica ainda é um tanto quanto raro, como eu também já falei.
Sim. Agora, eu vou te pedir uma gentileza, André, de você deixar para o nosso ouvinte dicas de leituras nesse segmento, não sei, os mais experientes, os mais novos, europeus ou brasileiros, para a gente começar a conhecer mais esse estilo. O que você indicaria para a gente?
Eu acho assim que, em primeiro lugar, os fundadores. Não é? Você tem que ler, é muito fácil você, numa pesquisa básica, encontrar os nomes principais que deram origem a esse tipo de literatura e também aqueles que levaram a coisa ao ápice. Não é? Você tem o Horace Walpole, você tem a Anne Radcliffe. Posteriormente, já no século XIX, você encontra grandes nomes como E.T.A. Hoffmann, o próprio Maupassant, Guy de Maupassant na França, o Edgar Allan Poe nos Estados Unidos, o Lovecraft também, são nomes clássicos assim, das diferentes nuances que o gótico vai configurando ao longo dos séculos. Na contemporaneidade, você também tem nomes importantes, não é? Que retomam esse mesmo imaginário setecentista, oitocentista, tanto nos Estados Unidos como na Inglaterra e aqui no Brasil também. Aqui no Brasil, os encontros de literatura fantástica, por exemplo, organizados pelas grandes universidades do eixo sudeste, no sul e também aqui no nordeste, você observa que há, dentro das academias, todo um movimento agora em prol desse tipo de literatura que vem revalorizando autores canônicos que tinham uma determinada parcela de sua obra meio esquecida, ligada ao gótico, que agora está sendo retomada, e também o incentivo a obras e estudos críticos contemporâneos, que também dão uma maior difusão às modalidades imaginativas da literatura. Você tem o Stephen King, né, que é bem conhecido, um escritor norte-americano, que retoma todo aquele imaginário de Lovecraft, de Poe, na contemporaneidade. Aqui no Brasil, há uma série de autores contemporâneos que trabalham essas temáticas e a maneira de escrever essas temáticas, bem de acordo com a literatura fantástica e gótica. Há muitos livros e artigos que vêm trabalhando a obra desses autores contemporâneos, que basicamente não são muito meu objeto de pesquisa, porque eu fico nas fontes.
Entendi. Maravilha. André de Sena, é um prazer conversar, foi um prazer conversar com você, deu uma esclarecida boa, dicas excelentes de literatura. Edgar Allan Poe, eu adoro, preciso te confessar, ele é muito bom. Tá de férias aí em Pernambuco também? Já voltaram?
Há um pequeno recesso agora, nesse início do mês, nesse final de mês e início do próximo.
Ah, então, olha, um bom carnaval para você, um bom restinho de férias. Eu quero te lembrar que o microfone da UFMG Educativa está sempre aberto para você e todo mundo aí na UFPE. E te desejo uma quinta-feira maravilhosa, tá bom?
Tá ok, muito obrigado.
Obrigada a você, um beijo grande, André.
Valeu, até mais.
Valeu, tchau, tchau. Então, acabamos de conversar com o professor de literatura da Universidade Federal de Pernambuco e coordenador do Grupo Belvidera, Núcleo de Estudos Oitocentistas, o André de Sena. Ele falou um pouco para a gente aí sobre a literatura gótica, seu histórico, sua trajetória, tanto na Europa quanto no Brasil. Eu, como eu falei, amo Edgar Allan Poe, acho que você deveria ler. O Stephen King também. E você pode conferir essa entrevista na íntegra, se você perdeu algum nome, alguma dica, algum termo, né? Você que é estudante ou professor, você pode acessar o nosso site ufmg.br/rádio, ufmg.br/rádio no período da tarde, e aí você vai lá no link no Verso Literário, a entrevista está lá na íntegra para você, tá bom?
Falando de livros.